atleta. Hoje, 21 de dezembro, é o dia do atleta e nada mais justo que ganhar presente no dia do atleta, né? No seu aniversário. E hoje a gente vem com um podcast muito especial com César Cielo, campeão olímpico, tricampeão mundial, recordista mundial, né? Recentemente ele fez 10 anos do recorde. Então, assim, espero que você aproveite e aprenda bastante com esse grande atleta, César Cielo. Que honra estar aqui com você, César Cielo. Estava conversando mais cedo com a sua irmã e com o Samuel e a Michelle, que desde 2008, quando nasceu, né, o Pinheiros Olímpico, eu já tinha projetos, já sonhava, né, eu já tinha tentado trabalhar e já vislumbrava esse momento de trabalhar com você, estar ao seu lado. Então, quando o Sesc me convidou para fazer parte desse evento, e quero agradecer ao Samuel e à Michelle que lembraram de mim, mas eu não tenho palavras, né, para agradecer por esse momento, que finalmente, depois de 11 anos, né, esse grande encontro aconteceu e estamos aqui. Quero aproveitar, né, esse momento rápido aqui com você para a gente fazer algumas perguntas e tentar entender, porque eu sei que não existe uma receita de bolo, mas o que é que o esporte brasileiro pode fazer para aprender com César Cielo, né? Eu sei que nós ainda temos muito o que aprender com César Cielo, mas o que é que a gente devia replicar, modelar e até copiar, Ctrl-C, Ctrl-V, se preciso for. Conta aí como é, né, que você conta a sua história, como é, o que é que você planeja deixar de legado.
Olha, a gente, nessa questão de legado, né, questão de compartilhamento de informação, conhecimento, a gente tem tentado fazer isso de várias maneiras, né? A gente não pensa que vai ser de uma maneira e tentando forçar alguma coisa que a gente vai fazer a diferença. Então, hoje a gente tem o Instituto César Cielo, tem 4 projetos sociais pela Lei de Incentivo ao Esporte. O projeto Novos Cielos, um deles está em Valinhos, que é onde a gente faz o nosso educacional, que é a iniciação de natação e prática esportiva. Ele não prevê competição. O projeto que prevê competição está em Itajaí agora, e aí a gente vai mandar a molecada para competir campeonato nacional, estadual, porque a ideia é que as crianças vejam o esporte não como um resultado final, mas como uma ferramenta para conseguir uma bolsa no colégio, uma bolsa numa universidade, e para isso eu preciso de resultado de competição. Então a gente manda a molecada lá para os brasileiros. Já tivemos vários campeões nacionais no Instituto. Aliás, em uma das edições, a gente foi a melhor equipe que mais pontuou na categoria infantil. É inacreditável, gente, mas é verdade. Então, o Instituto, com 5 anos, a gente já foi campeão nacional. Mas, mais que tudo, o mais importante para a gente é a gente ter gente dentro do projeto que tem boas notas no colégio. A gente, como é projeto social, a gente não vai priorizar e nem pode o resultado de um em cima do outro. Né? Quem que vai ficar no projeto a partir da hora que a gente não tem mais dinheiro para ficar abrindo? Tem 160 vagas, são 160 vagas. É nota azul na escola. Não pode nota vermelha, gente. Eu sou dessa época que é nota vermelha e nota azul. Não sei mais como que é hoje, mas abaixo da média, infelizmente, é a nossa linha de corte. E a gente está muito feliz com o resultado que a gente tem com Novos Cielos até hoje. O Instituto nasceu em 2009 e o ano passado a gente criou o personagem, o Cielinho, que é o meu interlocutor, que eu quero deixar as mensagens que eu quero deixar de uma forma mais divertida, de uma forma mais leve, com uma sinergia maior para as crianças. Eu não sou muito fã de ficar falando de vida e sugestões de vida na internet. Eu não me sinto bem fazendo isso e nem quero fazer, não quero nem ser bem fazendo isso, mas eu quero falar sobre esporte, os benefícios do esporte, os benefícios da competição, independente de você ser um atleta campeão, alto rendimento. O esporte, você passar por aquela experiência, saber lidar com expectativa, frustração. Hoje as crianças não sabem lidar com frustração e os pais das crianças são piores ainda. Eu vou falar isso porque eu sou pai hoje. A gente quer ver, eu quero ver meu filho nadando borboleta amanhã. Não é assim, eu fui nadar borboleta com 14 anos de idade. Então, tudo no seu tempo, tudo com vontade, tudo com motivo. Então, com o Celinho eu vou tentar pregar isso, além, é claro, de lembrar que a natação é sobrevivência. Então, de todos os esportes, todos são esportes, a natação é esporte e sobrevivência. Então, eu defendo que a gente precisa de um super programa de sobrevivência na água, na nossa maior costa litorânea, que é uma das maiores do mundo. E eu acho que dentro desse programa de sobrevivência, se a gente souber identificar os talentos, a gente vai tirando esses caras e leva para a natação. Então, além de você estar oferecendo um programa de sobrevivência na água, você ainda está tirando os talentos para o esporte. São coisas dinâmicas que um país como os Estados Unidos, como a Austrália, como o Japão estaria fazendo. Mas a gente deixa sempre para alguém fazer. Então, não sei se o meu instituto vai chegar nesse patamar com os projetos. Hoje a gente está fazendo o que a gente pode dentro da nossa capacidade, já atendemos mais de 2.000 crianças no projeto, e a gente vira o ano inteiro com a molecada. Lá em Itajaí bateu mais de 4.000 participantes do projeto. Então é um trabalho super legal junto com o Projeto Nadar, junto com o Instituto César Cirelo, o Cielinho, a minha clínica, que é uma imersão de natação. A clínica são mais 60 horas de natação. Se você não gosta muito de natação, esse produto aí você vai querer me matar no final. Mas eu falo, são meus 20 anos de carreira em um final de semana. Tenho que passar tudo que eu sei, tudo que eu posso, compartilho tudo de coração aberto para todo mundo. Para que daqui a alguns anos a gente tenha mais um campeão. Eu acho que a roda precisa girar, né? A gente aqui na América do Sul tem essa... Tem um brasileiro de querer ganhar sozinho. Ninguém ganha sozinho, gente. Ninguém ganha sozinho. Pô, meu maior orgulho vai ser ver meu país um dia de novo, né? No topo do pódio olímpico, no topo do pódio do Mundial. E saber que de alguma forma, vai ser mais gratificante saber que de alguma forma uma parcela pequenininha. Foi o Instituto, foi a clínica, foi o Cielinho. Então a gente está tentando fazer isso aí desse jeito e espero que daqui a alguns anos a gente esteja fazendo essa mesma entrevista com alguns resultados na mão.
Pô, caramba, Cielo. Então você ainda está em atividade e já tem um legado, né? Então, literalmente, você é um legado vivo. Né? E isso é sensacional ver e perceber isso, principalmente no esporte individual, entre aspas, né? Eu digo entre aspas porque eu gosto de dizer que não existe esporte individual e coletivo. Porque o esporte individual, ele só é individual ali quando você entra, né, para competir. No seu caso, você entra na piscina, né? Até aquele momento ali de... E nas suas marcas, né, existe todo um background, existe toda uma equipe, né, que faz o esporte acontecer, treinador, nutricionista, tem coach, tem psicólogo, tem toda uma parte mental ali que faz o esporte acontecer. Então ele é individual, entre aspas, né, porque existe uma grande equipe para fazer aquilo dali acontecer. Né, que faz sentido isso, eu gosto de falar, tem gente que não entende, tem gente que não concorda, mas o que você acha disso?
Graças à minha família aí também, como eu disse, né, a natação é individual só na hora de competir. Você tem ali a família, psicólogo, nutricionista, médico, treinador, piscineiro. Pô, e todo mundo aí são as regras da nossa equipe. Todo mundo é importante. Ninguém é mais ou menos importante. Se eu tô falando do piscineiro porque se a água tá suja, eu não treino. Se a água tá muito fria, eu não treino. Se a água tá muito quente, atrapalha meu treino. Então ele tem a mesma importância do meu médico do esporte. Só que um trabalho é mais ou menos trabalhoso. E aí eu não tenho nada a fazer. Eu peço para todo mundo dar o máximo que pode. Eu vou dar meu máximo na piscina. Todo mundo dá o seu melhor. Todo mundo tem essa consciência que todo mundo é importante. E aí, com esse tipo de regra, né, dentro do grupo, essas coisas bem claras, faz uma diferença muito grande para o dia a dia, para ser bem efetivo e bem produtivo.
Sensacional, Cielo. Sensacional. Você é realmente um cara diferenciado dos outros atletas, né, dentro e fora das piscinas. Eu queria tentar entender, queria tentar explicar aí o que é que você destaca dentro da sua carreira, dos treinos, da alimentação, técnica e dessa parte mental. O que é que você percebeu que você fazia diferente dos outros adversários, mas mesmo assim você decidiu, não, isso aqui eu estou fazendo diferente e eu vou fazer isso diferente, né? Por mais que eu vá inovar, arriscar, mas isso daqui eu vou fazer diferente, né? Quais esses detalhes aí que você acha que fizeram a diferença, ou que podem fazer a diferença, né, ainda hoje e até hoje, para os novos atletas aí, onde é que eles deveriam prestar mais atenção, né, no que estão fazendo, nas suas rotinas, nos seus treinos, e o que é que eles deveriam fazer para melhorar as suas performances?
Olha, eu sempre fui um estudante do esporte, né, em vários sentidos. Minha mãe era professora de educação física de treinamento esportivo, que é o mestrado dela em treinamento esportivo. E eu lia as coisas que ela escrevia, eu discutia com ela isso com 13, 14 anos. Então, assim, eu tenho um certo conhecimento de treinamento desde aquela época, porque eu queria saber por que, que minha perna hoje está ardendo e por que, que hoje não está ardendo, mas eu não consigo ir mais forte do que eu estou indo. Eu queria saber por que estava acontecendo isso. O que, que significava vomitar depois do treino. E alguns treinos não teve vontade de vomitar, mas parecia que não queria, não dava mais para nadar, falta de energia. Então eu comecei a estudar isso no meu corpo. Eu queria saber o porquê eu estava fazendo, como eu estava fazendo. A parte mental, eu comecei a focar, porque eu sempre me questionei. Eu falei, por que, que sou um cara ganho? Esse é um questionamento que eu acho que todo mundo tem que fazer, porque está tão na moda consumir autoajuda. E pessoal, consumir não adianta nada. Consumir não adianta nada. Tem que praticar. Autoajuda é para praticar. Olha, eu vou defender o que o pessoal tá muito na moda de falar mal de coach, né? Mas eu vou defender, porque assim, ó, eu vou falar, se você pegar um livro de verdade se você fizer as coisas, você vai ter resultado. Vai ter, é que nem você digitar dieta no Google, vai sair um zilhão. Você faz uma roleta russa e fala, eu quero essa. Se você seguir, vai funcionar. Só que a gente segue por 2 dias. Ou a gente nem segue, a gente lê e a gente acha que, eu consumi essa informação. Agora eu sei que se eu escrever meus objetivos no papel, funciona. Você escreveu? Você não escreveu. Então, assim, tem que praticar, tem que fazer. E eu comecei a ver que, questionar por que, assim, numa final olímpica você tem os 8. São 8 caras que chegaram numa final olímpica, todos talentosos, todos treinados. E por que que um ganha? E é muito folclore, é muito Hollywood a gente pensar que aquele dia aquele cara acordou melhor que os outros. Né? As estrelas se alinharam para aquele cara. E, assim, o mundo de fora quer que a gente pense assim. Mas, gente, não é. Não é. É trabalhando todo dia. Todo dia. Teve um cara que ele não foi campeão olímpico naquela hora da final. Ele foi campeão olímpico todo dia. De janeiro até agosto, que é a Olimpíada. Todo dia esse cara treinou sendo campeão olímpico. Ele construiu. E não foi com um objetivo ambicioso. Que nem a gente vê. Você tem que ter um objetivo específico ambicioso. Tem que ter, para te dar uma direção. Mas a sua trajetória é muito mais importante do que o destino final. O que você faz hoje, o que você faz amanhã, é mais importante do que vai acontecer lá em agosto. Você só vai chegar bem lá em agosto fazendo o que tem que fazer hoje, fazendo o que tem que fazer amanhã. E eu queria saber por quê, né? Como que eu faço para ser esse cara que vai ganhar a Olimpíada? E é muito mais simples do que a gente imagina. Eu acho que é isso que o pessoal não quer escutar. Por isso que a gente deixa tão cinematográfico o negócio. É muito mais simples do que você... Porque é 1%. Eu falo, a diferença da alta performance, do alto rendimento pro comum... É 1%. É mais concentrado 1%, é mais dedicado 1%, é mais intenso 1%. Só que assim, é 1% em tudo. Um atleta, é alimentação melhor, descanso melhor, dedicação melhor, concentração no treino melhor. E aí você acumula esse 1%. Esse que é o lance. Porque o duro de você pensar assim, que assim, é 1%. Se eu pular o treino de hoje, não tem problema. O problema é você pular o de hoje. Aí depois, semana que vem, você pula um outro. Aí na outra semana, você pula. No final, você não perdeu um treino. Você perdeu 7, 8, que podia ser uma coisa acumulada. Então, eu comecei a estudar porque eu queria saber quem que ia ser esse cara que ia ganhar. E eu queria ser o cara que ia ter a postura de chegar numa final olímpica e conseguir fazer o que eu tinha que fazer. Olha, eu fiz. Errei muitas vezes na minha carreira. Tentei de tudo, mas... Hoje, eu posso falar assim, ó, mesmo os erros que eu tive... No momento que eu tomei a decisão, eu achei que tinha sido a decisão mais inteligente. Eu achei que foi a melhor decisão. Hoje eu vejo que poderia ser diferente, mas na hora... E isso não me traz frustração. Isso não me traz nenhum tipo de arrependimento. Mas eu espero que as pessoas vejam assim... A minha carreira, eu tento definir ela como é possível. A gente cresce aqui na América do Sul, que a gente nunca vai ganhar dos americanos, a gente nunca vai ganhar dos russos, nunca vamos ganhar dos australianos. E eu falo, por que, que a gente não vai ganhar? Nós vamos ganhar. Eles são igual a gente, eles têm a mesma mão, o mesmo pé, né? Uma hora a gente tem que ganhar. Então, esse diminutivo, esse conformismo que a gente tem aqui na América do Sul, é uma barreira a ser quebrada cultural, a gente precisa acreditar um pouco mais e trabalhar mais, a verdade é essa.
Pô, brigadão, Cielo. Muito obrigado por esse bate-papo aqui. Você é um ícone do esporte brasileiro e que seja longo aí o seu legado. Um abração, show de bola. Shaker.
Valeu, valeu, obrigado.
Show de bola.
Palmas. 14h30, tá? Foi moleza.